Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Rádio Mundo Real em Cancún. Milhares de vozes exigindo justiça climática na COP16 das Nações Unidas. O Brasil e o seu papel nas negociações internacionais do clima. O papel do Brasil nas negociações da COP16 de mudança climática de Cancún é considerado contraditório pela organização ambientalista Núcleo Amigos da Terra Brasil, que segue de perto o processo enquanto participa também das atividades paralelas. O gigantesco país sul-americano tem apoiado posições progressistas na primeira semana da COP, principalmente dos países da Alternativa Bolivariana para os Povos de Nossa América, ALBA, que defenderam o Protocolo de Quioto. Ao mesmo tempo, o Brasil aceita o mercado de carbono, que tem feito surgir mecanismos técnicos que permitem que os países industrializados se livrem de suas obrigações de redução de gases contaminantes através do que se conhece como compensação de emissões. O Brasil tem posições muito perigosas à questão do financiamento climático, resume Nath Amigos da Terra Brasil. Rádio Mundo Real entrevistou na COP Lúcio Ortiz, integrante da organização ambientalista. A ativista considerou que o papel dos países em desenvolvimento é fundamental para bloquear qualquer mau acordo nesta conferência. Afirmou ainda que é preciso que o Brasil seja mais proativo nesse sentido. De todas as formas, Lúcio Ortiz reconheceu e destacou o apoio de seu país aos países da ALBA.
Bom, de fato, o papel dos países chamados em desenvolvimento é chave nesse processo para que a gente consiga tentar bloquear qualquer mau acordo que saia dessa conferência. E entre os países em desenvolvimento, claro, o Brasil tem um papel importante, porque além de ser um país entre os basic, né, os países emergentes que têm levado adiante ou que têm se acordado no que chamamos do mal chamado Acordo de Copenhague, o Brasil também tem um histórico nas negociações de defender posições, inclusive contra os mercados de carbono. Então, fazer uma pressão para que o Brasil seja mais proativo contra os maus acordos nessa conferência é um caminho que a gente tem que seguir. Mas o que a gente viu assim durante a primeira semana das negociações, o Brasil começou muito mal. Começou com o anúncio do presidente Lula de que não viria, porque provavelmente não passaria nada nessa conferência, gerou um grande mal-estar. E depois ficou alguns dias assim em baixo perfil, né, muito calado, muito quieto, e ao contrário das expectativas. Mas, felizmente, na metade da semana, o Brasil colocou posições bastante fortes, bastante progressistas em defesa de que se saia dessa conferência de Cancún com compromisso com o segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto, que é um instrumento que tem uma arquitetura legal vinculante e que pode estabelecer metas num segundo período de compromisso mais efetivas de redução, só para aqueles países historicamente responsáveis, os chamados anexo 1, algo que só vai funcionar para frear as mudanças climáticas, caso não se tenha dentro desse segundo período nenhum mecanismo de flexibilidade, como é o caso do mecanismo de desenvolvimento limpo, offsettings, que são as compensações, ou os mercados de carbono. Mas o Brasil fez um movimento bem interessante de apoiar os outros países em desenvolvimento, principalmente os países da ALBA, chamando que essa conferência não vai ter nenhum sentido, claro, caso não se comprometa com esse segundo período do Protocolo de Quioto.
Tá bem, isso passou, você está falando, Lúcia, aí como na metade da semana, né? Ao mesmo tempo você estava falando aí desses mecanismos de flexibilidade, né? Como é o mecanismo de desenvolvimento limpo, que dá aí a possibilidade da compensação, do offsetting, como você dizia, de emissões. Tem algum planteio quanto a esse ponto em particular aí do Brasil?
Então, o Brasil fez um movimento político importante em apoio aos países da ALBA, mas tem posições muito perigosas com respeito a alguns temas específicos. Por exemplo, na questão do financiamento, não tem se colocado contra ao manejo dos fundos que se podem criar, tanto para adaptação como mitigação, com um papel do Banco Mundial ou das instituições financeiras internacionais de forma geral. Além disso, o Brasil, desde Copenhague, mudou sua posição contra a expansão dos mercados de carbono e tem uma posição muito difícil de entender, que ele diz que é contra, sim, compensação, mas não é contra os mercados de carbono. O que é difícil de entender, porque gerar créditos de carbono para vender, para venda nos mercados, se dá a partir de mecanismos de compensação, né, de contabilidade, de captura, por exemplo, das emissões, e aí para colocá-las à venda, né? Ou propostas de redução de emissões com relação a cenários futuros que às vezes são superestimados, por exemplo, cenários de desmatamento superestimados, cenários de avanço da agricultura superestimados, e aí quando não são feitos esses avanços, são gerados créditos de carbono. Na verdade, a partir do nada, a partir de suposições. Não são reduções de emissões reais, e isso só, de fato, cria mecanismos de flexibilidade, de subterfúgio, para não se atacar o que se tem que atacar, que são as mitigações, em primeiro lugar, pelos países historicamente responsáveis.
Lúcia, mas tem algum planteio aí do Brasil enquanto que tem o tema este de da redução das emissões por desmatamento e degradação nas florestas? Porque é um ponto bem importante também dentro disso que você fala de financiamento climático, né?
Olha, o tema de RED, apesar de ser um grande interesse do Brasil e visto como uma oportunidade de colocar, fazer, gerar muitos créditos de carbono de uma hora para outra, incluindo na contabilidade o carbono das florestas, né, da redução do desmatamento, esse tema de RED não tem, de fato, estado central nas negociações, no texto que todo mundo conhece e que chegou nesses últimos textos que chegaram tanto dos acordos de longo prazo quanto da via do protocolo de Quioto que chegaram nesse fim de semana. Agora, se vê que o Brasil e os estados amazônicos estão evoluindo muito, né, adiantando muito o que são os eventos paralelos e legislações nacionais e subnacionais, inclusive defendendo, né, estratégias de rede no nível subnacional, entre os estados, por exemplo, e que isso é totalmente fora do multilateralismo, fora do acordo das negociações do clima aqui em Copenhague, mas podem dar mecanismos, podem dar vias e procedimentos que podem depois, mais adiante, entrar nos acordos de forma oficial. Então isso nos assusta muito.
Lúcia, o que você está falando a mim me dá a pensar um pouco no que passou o ano passado aí com o entendimento aí do Copenhague, né? Porque o Brasil até certo ponto joga um rol importante em defesa do protocolo de Quioto, mas ao mesmo tempo o Copenhague ele entra nessa negociação com os Estados Unidos e com outros países em desenvolvimento pelo esse entendimento que termina por matar o protocolo, né? Eu lembro um pouquinho dessa situação.
Então, é contraditório, porque o Brasil, de fato, viu oportunidades, né, inclusive de financiamento, que são, na verdade, as condicionantes desse Acordo de Copenhague. Quem assina o Acordo de Copenhague tem direito a supostos financiamentos que não estavam lá, mas que é muito difícil de dizer se eles são adicionais ou não, e estão colocando esse acordo, ou esse acesso a esses fundos, como uma condicionante para os países em desenvolvimento, que não têm responsabilidade histórica, assumirem metas de redução, o que é completamente injusto, né? É ao contrário do que a gente reconhece, que é a necessidade de pagamento da dívida ecológica, da dívida climática. Então, assim, o Brasil, ele tem, ao mesmo tempo que ele tem apoiou e liderou, inclusive com os Estados Unidos e os outros países emergentes, o mal chamado Acordo de Copenhague, por outro lado, aqui ele está defendendo o segundo período do Protocolo de Quioto. Então, tem dois lados e a gente tem que reconhecer o que positivo, que é o apoio aos países mais progressistas, os países em desenvolvimento, pelo segundo período do protocolo.
Tá bem, Lúcia, antes de terminar, você quer falar algum comentário bem curtinho aí para terminar essa entrevista?
Eu queria agradecer a oportunidade de dizer que nós estamos como Amigos da Terra trabalhando no monitoramento, né, do papel desses países em desenvolvimento, que são chaves para mudar o balanço das negociações em termos de poder, né, de negociação. Afinal, a maioria dos países defendem posições das corporações e não dos povos. Nós temos o Acordo de Cochabamba, que é o Acordo dos Povos que está sendo levado adiante e inclusive com textos dentro das negociações, e as pressões e as atividades fora, as mobilizações e a construção do movimento por justiça climática que vem crescendo a cada ano, é a nossa via de pressão para mudar o rumo dessas negociações, para que não se tenha um mau acordo e que se possa sair com algum contentamento e não com um desastre que aconteceu em Copenhague. Então, não queremos mais Copenhague e dizemos sim a Cochabamba.
Lúcia Ortiz, do Núcleo Amigos da Terra Brasil, muito obrigado, Lúcia.
Obrigada.
Notícias Mundo Real.